Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Antes de darmos sequência à reunião, avisar, faríamos aqui alguns avisos rapidamente. O nosso tempo é curto. Avisar, primeiro, que em decorrência, em consequência, né, do decreto, dos decretos, né, que vem mudando, o decreto hoje, amanhã é outro e assim, e de acordo com os decretos, nós vamos também sendo obrigados a mudar a nossa atividade. Agora, por exemplo, nós estamos podendo reunir com 40 pessoas. Como vocês estão vendo, nós estamos podendo reunir com 40 pessoas. Bom, a outra coisa é, também fomos obrigados a fazer uma mudança no critério de, vamos dizer assim, da frequência dos irmãos, né? O que nós fizemos? Pegamos aqueles que estavam já acostumados a quarta, sábado, domingo, etc. Nós fizemos uma fila indiana, pegamos uma turma, emendamos na outra, fizemos uma fila e estamos pegando os 40, né? Então, aqueles 40 serão notificados, assim como vocês devem ter sido, né, para que não atrapalhe ninguém, por exemplo. De repente, as pessoas querem vir, né, que são, vamos dizer assim, 400 pessoas. 400 pessoas ligando para saber se pode vir, se não pode vir. Então, eu acho mais fácil, e entendemos que foi o mais prudente, raciocinamos, pensamos, né, que foi o mais prudente, comunicar os próximos 40. Então, daqui nós temos, na próxima reunião, os próximos 40. Na outra reunião, os 40 e assim por diante. Espero não estar cometendo injustiça com ninguém. Espero a compreensão de todos vocês. Espero que a gente faça a coisa da maneira mais racional e prudente. Amém? Que Deus nos abençoe. E se tiver que alterar, normalmente vocês, os irmãos, serão comunicados. Se tiver que fazer alguma modificação, alguma alteração. É que Deus tenha misericórdia de nós, mais do que Ele tem tido, e nos permita, de repente, reunir com mais, um número maior de irmãos. Principalmente eu gostaria que a igreja toda estivesse aqui, que nós pudéssemos realmente ter liberdade para poder fazer isso. Não estamos tendo, né? É uma situação que a gente espera ser passageira, mas a verdade é que nós não estamos tendo mais como fazer de outra forma, né? Então, Deus abençoe e vamos orar. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus, certamente com pena, com dó de nós, principalmente do seu povo, principalmente da igreja, daqueles que estão incomodados, daqueles que estão preocupados, aflitos com os acontecimentos, com as coisas que nós temos visto nos dias de hoje, com as palavras que nós temos ouvido, enfim, eu tenho certeza que o Senhor Jesus, do lugar onde o Senhor nos vê, do alto, longe, distante, da imundice, da perdição em que se encontra a maioria da terra. Como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, como foi nos dias de Noé. Eu creio que nós, se não estamos vivendo esses dias, já é bem próximo, é bem perto. E isso deveria nos alegrar, isso deveria nos dar prazer, mas infelizmente, Senhor, a nossa carne ainda não consegue entender. É grande a aflição pela qual passa, eu acredito, seu povo, a sua igreja. Tem sido triste, difícil. A nossa vida, Senhor. Amém.
Thank you. te amo, como eu quero te agradar. Sei que esquece dos meus erros, é que achas o meu dia e nova vida. Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente e começar a ir em frente, não vai recuar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, és que achas o perdido em nova vida.
Me lembro da primeira vez.
Da primeira vez que eu vi,
senti meu coração bater tão forte.
Que o meu coração bater tão forte que eu percebi
que ali estava sempre comigo.
Que ali estava o que sempre procurei. As diversas vozes não achei.
Nasceu um amor tão grande.
Nasceu um amor tão grande que entreguei. Pensei, ninguém e nada nunca pode separar de alguém que ali. Feito tanto bem que me fizer olhar pra mais além.
Senhor, como eu queria lá atrás,
Senhor, como eu queria lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente, recomeçar, ir em frente, não mais ecoar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, é que achas o perdido e nova vida dá. Jesus, lá atrás poder voltar, fazer tudo diferente, recomeçar, ir em frente, não mais ecoar. Jesus, ainda te amo, como eu quero te agradar. Sei que esqueces os meus erros, que achas o perdido e nova vida dá. És que achas o perdido e nova vida dá.
Amém. 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 Deus abençoe. Tenham todos uma boa, agradável, inteligente reunião. Que vocês comunguem realmente o que vai ser, o que Deus com certeza está se colocando à mesa. Amém? Que nós possamos todos sentar à mesa e com certeza Deus nos prepara à vista de todos os nossos inimigos. Quer dizer que nós não precisamos esconder os nossos inimigos. Nós não precisamos esconder. Nós precisamos realmente fazer tudo diferente. do jeito que Deus tem nos ensinado. Abrindo aí a sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, queremos agradecer, né, a todos os irmãos que nós temos tido notícias de irmãos, pessoas aí nos acompanhando em várias partes, em vários países, várias cidades do nosso Brasil, vários países, né, irmãos espalhados por vários lugares. E a gente espera que você, como servo de Deus, tenha como obrigação fazer o que Jesus mandou. Vai e abre os olhos desse povo, das trevas, converta à luz, poder de Satanás. Você entender que a pessoa que está sob o poder de Satanás, com certeza ela está sujeita a um sofrimento, sujeita a uma escravidão. Então é obrigação nossa. E a gente vê que o mundo tem impedido isso através dessa rede social, essa coisa da internet. Infelizmente, nós estamos sendo engolidos, né, pelas más notícias. Nós estamos sendo engolidos pelas coisas erradas. Ele não vê um irmão, ele não vê uma coisa assim, chamando atenção para conversão, para buscar a Deus, etc. Mas vamos lá. Então, eu agradeço a esses irmãos espalhados aí por aí. Infelizmente, não tem como a gente citar nomes e lugares, porque são muitos, mas de vez em quando a gente cita um ou outro. Mas Deus abençoe vocês. Espero que a gente esteja aqui contribuindo com a sua vida espiritual. Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3. Conversando hoje um pouquinho com uma irmã, ela tem dificuldade com relação ao reino de Deus. Ela tem dificuldade de pensar, não, assim, de aceitar ou desejar o reino de Deus. Eu não tiro a razão dela. Eu acho que, de um modo geral, pouquíssimas pessoas, talvez, desejam o reino de Deus, mas não deseja, talvez, porque não sabe nem o que significa o reino de Deus. Então a gente só vamos quando as coisas ficarem bem ruins na terra, quando a terra não tiver mais como nós, a nossa vida na terra se tornando insuportável, aí nós vamos realmente desejar o reino de Deus. Isso aqueles que tiverem conhecimento vai querer desejar o reino de Deus. Mas tem que piorar muito. Mas a gente não quer que piore, nós estamos querendo que melhore. Então o reino de Deus vai ficando aí, vai protelando cada vez mais a vinda do reino de Deus. O reino de Deus. Deus reina. Hoje reina, mas é pouquíssimas pessoas. Pouquíssimas. Aqui na terra. Lá no céu, muita gente. Muita gente. O reino de Deus é muito grande. Mas aqui na terra ele está ficando cada vez mais escasso. Pouquíssimas pessoas. Mas no céu não, no céu é incontável o número dos participantes do reino de Deus. Vamos pegar o capítulo 3 de Gênesis e vamos ler aqui rapidamente. Ora, capítulo 3, versículo 1. Eu vou ler por enquanto, Renato, depois eu passo para você aí. Mas, ora, a serpente era mais, mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, a serpente, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele disse: ouvi tua voz soar no jardim, temi, porque estava nu, e escondi-me. Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesses? Amém? Até aí. Então, gente, vamos voltar lá no versículo 1. Eu li bastante, mas nós vamos ficar praticamente aqui em cima, no versículo 1. Porque o tempo não nos permite. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Que o Senhor Deus tinha feito. A gente, quem já leu isso aqui, com certeza passou por cima, leu alimárias. Deus fez alimárias. Está escrito aqui, a serpente era mais astuta que todas as alimárias. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo. Rui Neto, sabe o que é alimária? Não? Animais selvagens. É. Na minha que está só animais, né? Sabe o que é calimário? Hã? Animal irracional. Sabia disso, Tony? Sabia? Sabia disso, Iraci? Não, né? Nunca, não. Então, a maioria nossa passa assim, não, nós não temos interesse em raciocinar. Nós não temos interesse em pensar, em raciocinar e ver o que significa as coisas. Então, significa que a serpente era um animal, porque a limária realmente, como falaram ali, é boi, cavalo, elefante, são animais irracionais, né? São animais irracionais, irracional. O que é irracional? Aí você vai indo, é assim, o que é astuta? O que é irracional? O que é isso? O que é aquilo? Você vai descendo e vai entendendo o que é a serpente. Eu quero saber o que significa a serpente. Então, a serpente é o quê? É um animal irracional? Então, nós vamos ver. O que a serpente é? É um animal irracional, astuto. Ou seja, o que é astuto? O que é astuto? Astuto é uma pessoa que tem uma característica especial. Ele tem uma habilidade. Você fala, fulano é astuto. Ele tem um dom, uma habilidade para enganar. Para enganar. Então, ela era, dentre os animais irracionais, a serpente era a mais astuta. Dentre os animais irracionais, a serpente, que também era um animal irracional, a serpente, que também era um animal irracional, era o mais esperto, mais astuto. Amém? Tem uma lábia. Tem uma manha, né? O jeito dele, o especial. Você conhece alguém assim, que tem essa coisa assim, essa característica? Ele certamente herdou, né? Ou herdou, foi da serpente. Esperto, astuto. Tem um jeito especial. Né? Não vamos comparar com nenhum político brasileiro, mas ele é muito esperto, muito astuto. Assim era a serpente. Animal racional é o homem. O homem é um animal racional. Então o homem era, desde quando foi criado, o homem foi criado um animal racional. O homem é um animal racional. O homem criado por Deus é um animal racional. Quando o pecado entrou no mundo, o homem foi corrompido. Quando o pecado entrou no mundo, o homem foi corrompido. Amém? Ele continua sendo um animal racional, porque ele é homem, mas entrou no homem também a natureza do animal irracional. Amém? Está dando para entender? Eu quero que vocês participem, por isso que eu pedi na reunião, eu pedi antes de começar, eu pedi, porque você precisa entender isso. Se você nunca vai querer o reino de Deus, você precisa entender isso para você ir acreditar. Não é só entender, não. Você precisa entender e acreditar para que você deseje o fim dessa espécie. Você deseja o fim dessa espécie e almeje uma outra natureza. Por isso que Jesus falou, tem que nascer de novo. Amém? O novo homem, o homem volta a ser racional. O novo homem volta a ser racional. Então você vai observar que o evangelho, a doutrina de Cristo, ela quer, a vontade de Deus é passar a régua realmente na espécie, essa espécie que não vai herdar o reino de Deus. Carne e sangue não herdarão o reino de Deus. Amém, gente? Estão entendendo? Todo mundo está entendendo, né, Badinha? A Badinha não, a Margaridinha está entendendo, Margaridinha? Pois é. A Margaridinha é uma senhorinha muito humilde, muito boazinha, muito simples. Ela é mais racional do que irracional. Entendeu? Ela tem muito mais de Deus do que do inimigo. Porque é realmente uma. E ela está entendendo. Amém? Nós vamos perceber mais detalhes ainda. Então, Deus, a vontade de Deus é passar régua, meus irmãos, ou não? Não ficará. Não vai ficar um sequer. Carne e sangue não herdará o reino de Deus. Esse homem, essa natureza. Então, se você não mudar a sua natureza, se você não mudar a sua natureza, se você não nascer de novo, está lá, João, capítulo 3. Quem não nascer de novo não vai entrar no reino de Deus. Aí, se você não nasceu de novo ainda, tem que nascer de novo. Aí você pode depois pensar, o que que eu preciso fazer? Será? Às vezes você já nasceu de novo. Nasceu de novo? Cresça. Nasceu de novo? Desenvolva. Tá? Para não alguém não vire pisar em cima de você. Alguém não vire tomar a sua coroa. Você nasceu de novo. Então, meu filho, olha, é como a árvore plantada à beira do riacho. A árvore tem que ser uma árvore grande, forte, robusta, de tal maneira que ela. O que que fala de árvore? Quando ele falou lá, né? Mas da árvore que está no meio de. Eu não estava falando de árvore, estava falando de um ser irracional que estava no meio. Era um ser irracional que fazia parte do jardim. Era uma árvore que estava no meio do jardim. Era um ser que estava no meio do jardim. Né? Então, Deus criou os anjos. É um ser. Esse dia o Vitor teve uma visão de um companheiro aí. Um bicho enorme, robusto, forte, umas pernas qualquer mulher ficaria, vamos dizer assim, apaixonada, né? Um homem, né? Ele foi subindo e vendo o homem, mas ele tinha a cara de boi. A cara dele era um boi. E o Vitor ficou espantado com a visão. E ele, aí você está vendo, então era um ser que parecia ser homem. Ele começou vendo a parte dos pés e foi subindo, quando em cima a cara era de um boi. Não tem aquela, um animal que é cavalo e a cara do dinossauro, né? Como é que chama? Como é que chama? Minotauro. Não é dinossauro, não. Minotauro. Amém. João, capítulo 3. João, capítulo 3. Na verdade te digo, versículo 11. Na verdade te digo que se nós... Não... É versículo 5. Na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Versículo 3. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Porque eu falei no começo, você desejar o reino de Deus, você querer o reino de Deus, você precisa entender primeiro isso, né? Que o reino de Deus é para os nascidos de novo. E por que eu tenho que nascer de novo? Porque a natureza que eu tenho hoje, ela é uma natureza... A natureza que eu tenho hoje é uma natureza híbrida. Aí você tem que saber também o que significa híbrido, né? O híbrido é aquele originário do cruzamento de duas espécies diferentes. Uma espécie era racional e a outra espécie era irracional. Cruzaram as duas espécies e se tornou híbrida. É uma coisa que não tem mais jeito. Por isso que Jesus falou, se não nascer de novo, não tem jeito. Amém, irmãos? A nossa, o homem de hoje, ele é híbrido, que foi o resultado do cruzamento de duas espécies diferentes. Uma espécie que era... Todo mundo responde. E a outra espécie... Irracional. Aí você tem que ir mais além. Você tem que saber o que é racional. Porque senão você vai ficar na mesma coisa. Você tem que saber o que significa irracional. Amém? Racional. Então vamos lá. Irracional. Irracional é onde a razão não tem sentido. Onde a razão não se encontra. Onde a razão não intervém. Irracional. Onde a razão não intervém. Amém? Eu conversava hoje até com meu irmão, explicando para ele que realmente, quando eu tive a oportunidade de ir ali no centro espírita, Marcos, centro espírita não, não, onde as pessoas, onde os demônios manifestavam, é, como é que fala, gente? E aí, o demônio que manifestava, o espírito que manifestava, hoje que eu entendo isso, ele era realmente irracional. Irracional. A razão não entrava ali, não. Então ele pensava que estava fazendo, te ajudando, e no entanto ele podia estar acabando com você. Ele não sabe. Ele não tem razão. Ele não pensa, então ele vai fazendo. Entendeu? Você manda ele fazer um negócio, ele faz. Você manda ele fazer outro, ele faz. Se ele quiser fazer, ele faz. Então você manda matar, ele mata. E ele entende assim, que o culpado é você, porque é você que mandou matar. E você manda matar. Então as pessoas procuram esses lugares para fazer, porque eles chamam de macumba, né? Aí vai lá, manda fazer um serviço ali, outro serviço aqui, tal, etc. E ele não pensa, não raciocina. Não é igual o homem, se você mandar ele fazer, ele pera aí, quanto você me dá? Né? Ele já pensa, o que você vai me dar? Mas isso é perigoso, não tem. Ele raciocina, ele pensa. O outro não, ele não pensa. A razão não. E o homem de hoje é uma mistura do que raciocina com o que não raciocina. Então, se você tem mais de Deus, como a Margaridinha, você pensa. Né? Então, a Margaridinha, se a pessoa fala assim, não, eu não posso pagar a senhora o aluguel, eu não posso pagar. Não, ela não tem importância, não. Né? Então ela pensa diferente dos outros. Não, se você não pagar, eu empresto um dinheiro para um agiota e vai ver como que ele faz, se é como a Margaridinha faz. Não é. O agiota, se ele falar para você assim, ó, eu não vou te pagar. Aí como é que você vai fazer? O que você vai fazer? Não vou te pagar, e daí? Me obriga a pagar. Aí você vai entrar na justiça que você emprestou dinheiro para o agiota, e o agiota não vai te pagar. Se ele resolver não te pagar, acabou. É desse jeito. E você, que tomou o dinheiro emprestado ao agiota, se você falar, eu não vou te pagar, ele também, como ele é mais irracional do que racional, ele manda te matar. Ele não pensa. Se você tem filho, se você era assim, se você está padecendo, se você está doente, se você está sofrendo, ele não pensa. Porque ele tem mais do espírito irracional do que do espírito que raciocina. A serpente era um animal, era um ser semelhante ao homem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, o dia que o anticristo se manifestar, vai ser uma pessoa semelhante a nós. Só que ele tem um espírito que não raciocina, ele não pensa, não tem razão de pensar, olha, eu estou prejudicando, eu estou atrapalhando, aí eu não vou fazer isso não, eu tenho pena, ele não pensa. A razão para ele é uma coisa que não existe. É um ser diferente, meus irmãos. Amém? Para você ter uma ideia ainda melhor, nós não temos o jumento, e nós não temos o cavalo? Não parece os dois? um tem orelha maiorzinha, tá, etc, né? O jumento é um pouco diferente do cavalo, mas não é parecido. Se você mostrar o jumento para uma criancinha, ela vai falar que aquilo ali é um cavalinho. Não é um cavalinho. Ele tem a estatura menor, mas ele é. Ele tem uma estatura menor, a pelagem dele é diferente. É, entendeu? Tem algumas coisas que é diferente. O jumento. Agora, você tem como você cruzar um jumento com uma égua? Tem. Você pode fazer o cruzamento do jumento com a égua. Nasce o quê? Um outro ser que vai ser semelhante ao jumento, mas não vai ser jumento. Que vai ser semelhante à égua, mas não vai ser cavalo. Não vai ser. Vai ser diferente. É uma coisa diferente, não é uma coisa nem outra. Né? É o burro. É o burro. É a mula. É a mula. É coincidência ou não, né? Nós somos mais ou menos assim, uma mula. Porque nós não somos nem demônio. Não pode falar que nós somos demônios. E não pode falar também que nós não somos demônios. Mas quem que nós somos filhos de quem? Nós somos raça, espécie. Nós somos uma espécie, uma raça de víboras, raça de cobra, filho de quem? Nós somos filhos da serpente. Então, João capítulo 1, versículo 2, porque senão você não vai entender as escrituras. Senão você não vai entender as escrituras. João capítulo 1, versículo 12, Deus nos deu poder para nós tornarmos filhos de Deus, nascer de novo. É o que Jesus falou, precisa nascer de novo. Deus nos tem dado tudo o que diz respeito à salvação. A salvação nossa é nascer de novo, gente. A nossa salvação é o novo nascimento. Amém? Então, o nosso pai biológico, vamos dizer assim, quem é? É Deus? Não. Jesus falou, não, vocês não são filhos de Deus. João 8. Vocês são filhos do diabo. Vai lá e vê se é João 8. Então, meu irmão, não fica perdendo tempo aí não, não fica, entendeu? Senão você não vai alcançar a sua salvação. Concorda, Toninho? Depois se eu pedir consideração, vocês consideram? Então, senão, Toninho, não vai mudar não. Nós não vamos conseguir a nossa salvação se não nascermos de novo. Mas aí eu posso perguntar, mas será que eu não nasci de novo ainda? Eu preciso, no mínimo, eu preciso ter certeza. Eu preciso ver o fruto. Será que o meu fruto é racional? Será que o fruto do que eu faço está mais para a margaridinha do que para quem faz as coisas sem pensar, sem raciocinar? Amém? João 8, falei, não foi? Vou mostrar. João 8. Então eu vou perguntar para você, por exemplo, por que que Jesus era filho de Deus? Por que que Jesus era filho de Deus e não era híbrido. Jesus não era híbrido, não foi híbrido. Ele não foi filho de duas espécies diferentes. Só a égua. Amém? Mas o pai foi Deus. Então o que nasceu ali foi Deus. O que nasceu da mulher, filho da mulher, mas filho de Deus, foi concebido pelo Espírito Santo. Maria se viu grávida quando ela chegou ali para visitar a sua prima Isabel. Ela, naquele momento, ela se viu grávida. Filho do homem, o homem natureza, homem, mulher, filho do homem, mas filho de Deus. Foi o que Deus pôde fazer para nós, para nos salvar. Foi o Verbo se fez carne, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus era uma pessoa que não tinha nada de irracional, tudo nele era racional. Tudo era pensado, tudo era justo, tudo era direito, tudo era de acordo com a razão. Não houve injustiça na vida de Jesus. Diferente do que você se vê hoje no mundo. Jesus não. Ele era filho de Deus. E nós? E nós? Nós somos filhos, somos concebidos por nossos pais em pecado. Então nós somos raça, de acordo com o Evangelho, nós somos raça de vida. Versículo 23, João 8, 23. Lê para mim, Renato.
E dizia-lhes: vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Por isso vos disse que morrereis em vossos pecados, porque, se não crerdes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Disseram-lhe, pois: quem és tu? Jesus lhes disse: isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o que dele tenho ouvido, isso falo ao mundo.
Amém. Versículo 44.
Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio.
Fala do que lhe é próprio. Não é uma questão até de... você não tem o jumento. O jumento é jumento, gente. Como é que você vai querer que o jumento... né? Você cruza uma égua com jumento e quer que nasce um cavalo bonito, ajeitado, simpático, não? Um cavalão simpático, peitudo. Amém? Não, vai nascer um trem parecido com o pai. Então Jesus falou, ele é próprio dele mentir. O diabo é próprio dele ser astuto. É próprio dele ser falso. É próprio dele. E nós? Será que nós herdamos alguma coisa do nosso pai? Será que a gente herda alguma coisa do pai, Toninho? É isso. Vós tendes por pai o diabo. Eles têm, nós não. Não. Amém? Deus nos tem feito tudo para nós tornarmos filhos de Deus. Deus tem feito tudo para nós tornarmos filhos de Deus. Amém, gente? Então, olha, por que que eu quero o reino de Deus? Por que que eu desejo? Por que que eu entendo que o mundo não tem jeito? Amém? Eu sei que o mundo não tem jeito. Por mais que a gente queira, torça para as coisas melhorarem, para mudar regime político, etc. Mudar, não vai, gente. Não vai. Por que que não vai? É a natureza do homem. Então nós temos, você pega uma pessoa, por isso que Deus falou, maldito o homem que confia no homem. Você pega uma pessoa e fala, não, esse é bom. Esse é bom, esse eu vou casar com ele, porque ele é, esse é bom. Amém? Você esquece de observar que você está casando com... Se você tivesse... Não, eu vou casar só se ele for filho de Deus. Aí ia ficar todo mundo solteiro. Não, eu só vou me casar se for, se essa mulher for filha de Deus. Ela é linda, maravilhosa, mas ela tem que ser filha de Deus, senão... Mas você fala, não, eu vou casar com ela assim mesmo e ela vai se tornar filha de Deus. Eu vou ajudá-la a se tornar filha de Deus. Ótimo. Se você tiver esse pensamento, é uma boa ideia. Faz isso, case com ela e se prepara. Porque você está casando com... Com quem? Né? Muito bonitinha e tal, mas é filha. E você vai ver isso ao longo do tempo. Você vai ver. Não, mas aí se você casar com a intenção... Não, eu vou fazer, vou ajudá-la a tornar uma filha de Deus. Faz isso. Amém? Mas é engraçado, a hora que ela se tornar filha de Deus, parece que ela não serve mais. Né? Não foi assim com a Margaridinha? Não é não, Margaridinha? Aí quando você torna filha de Deus... Não, eu gostava muito mais de você quando você era filho de Satanás. Eu gostava muito mais de você quando você era filha de Satanás. Quando você era um filho do diabo, você era muito melhor. Você ficou enjoado. Você ficou bobo. Você ficou... Não. Ou não é assim? Amém? Amém, gente? É desse jeito. Como que nós vamos saber? Como que a gente vai saber? Só a sua salvação está cada vez mais perto. Guardei a fé, combati o bom combate, também lutei, pelejei, busquei, cavei profunda vala, achei a rocha, edifiquei a minha casa sobre a rocha, etc. O justo juiz vai me julgar. Amém? Jesus na cruz e falou, Pai, entrego o meu espírito. Se ele não tivesse ressuscitado, ele confiou em Deus, confiou na fé, fez o que tinha, correu a carreira, fez o que tinha que fazer, ele entregou no momento ali, mergulhou. Pai, entrego o meu espírito. Pronto. Passou no teste? Passou. Por que que eu sei que ele passou? Ressuscitou. Você não ressuscitou ainda. Você ainda não foi transformado. Você não ressuscitou ainda. Presta atenção. Enquanto estiver nesse corpo, é um exílio longe de Deus. Enquanto você estiver nesse corpo, você está sujeito à natureza que nós herdamos. Enquanto nós estivermos nesse corpo. Amém? A promessa de Deus é um novo corpo. Um novo homem. Amém? Por isso que quando Jesus ressuscitou, os discípulos não conheciam ele. Discípulo, peraí, você já percebeu que, o jeito dele? Você percebeu que ele, o jeito dele beber a água? Você percebeu o jeito dele falar? Você não viu que ardia o seu coração quando ele falava? Quando ele estava falando, não ardia o coração da gente? Não era ele? Eu não falei isso para vocês, Jesus, no meio deles. Eu não disse isso, não falei assim, etc. É ele mesmo. Era ele mesmo. Comeu com eles, etc. Tal. Mas o novo homem. Amém, gente? Perto está a nossa redenção. Redenção. Eu gosto de entender as coisas. Né? O que que é a nossa redenção? É o nosso livramento dessa situação perigosa em que nós nos encontramos. Nós nos encontramos numa situação muito perigosa. Nós estamos nesse corpo. Por que que é perigoso? Né? Eu posso perder a minha salvação. Eu estou nesse corpo, por isso Jesus falou, ora e vigia. Porque você pode perder a sua salvação. Amém? Porque a inclinação da carne é o lado da serpente. É pro lado da serpente. Por isso ele fala, eu estou citando trecho do Evangelho, fazer morrer a sua natureza. Amém? Você vai ter que lutar contra a sua própria natureza, porque ela é má. Jesus também diz, vocês são maus. Ele não errou, não. Não falou mal. Ele não falou mal, não. Ele falou a verdade. Nós somos. Por que que nós somos maus? Por causa da nossa natureza, nossa herança, paternidade. Amém? Natureza má. Deus nos deu poder para nós nos tornarmos filhos de Deus. Mas vocês concordam que a gente vai frouxando? Vocês concordam que a gente vai ficando assim, de repente, né, põe a Bíblia no colo, vem para a reunião, põe a bichinha no colo, né? Ela dorme ali no colo da gente. Chega em casa, você não está tendo tempo de pensar, de buscar a Deus, de raciocinar, porque o homem natural não tem isso, né? Razão. O que é razão? faculdade que tem o ser humano, eu até anotei aqui, razão, a faculdade que tem o ser humano de o irracional não faz questão da razão. O irracional, a parte irracional sua, bebê, você tem uma parte irracional, e essa parte irracional sua não faz questão de pensar, de raciocinar, porque o raciocínio, o pensamento, a razão vem do outro, misturou, e vem da sua mãe, filho de Eva. Nós somos filho de Eva também, né? Filho de Eva com a serpente. Nós também somos filho de Eva. Quem já rezou a Salve Rainha? Salve Rainha, mãe de misericórdia, vida do Sul, esperança, salve, degredados filhos de Eva. Degredados filhos de Eva. Nós também somos filhos de Eva. Degredados por quê? Porque vivemos no degredo, vivemos no exílio. Mas nós somos filhos de Eva. Filho de Eva com quem? Com Satanás. Com a serpente. O Satanás, a antiga serpente. Satanás é a antiga serpente. Julgar, avaliar, pensar, ponderar. Aí você não pensa, não raciocina. Aí você entra em desespero. Você chora. Você entra em desespero, você perde o sono. Mas é mesmo. É assim, a gente está assim, em casa, vê uma notícia, um negócio tal, a gente entra em desespero facilmente, a gente entra em pânico facilmente. É o que está acontecendo com o nosso país, com o nosso mundo. Não, o homem não tem. O Deus desse século, que é o Satanás, o Deus desse século. Jesus falou: o meu reino não é desse mundo. Então, gente, é o reino de Deus. Tem que desejar o reino de Deus. E o Deus desse século não tem deixado o homem, pelo menos a parte de Eva, raciocinar, pensar. Tem feito coisas. Os homens têm feito coisas que ninguém nunca podia imaginar que fariam. Pensar, ponderar, né, compreender, raciocinar. Então vai fazendo as coisas assim, ó, sem pensar. Vai fazendo, isso é próprio. Amém? Então vai fazendo as coisas assim, sem pensar, isso é próprio do diabo. Lembra de nós falarmos que a igreja era um povo educado, um povo simples, um povo humilde, que preocupa com, não põe o pé na parede, não risca a parede dos outros, né? Se tem um papel na mão, não joga em qualquer lugar, né? É uma pessoa educada, um povo educado. Por que que é um povo educado? Porque tem mais, já lavou, já regenerou. A palavra de Deus vem, né, nos regenerando, nos fazendo mudar, para que nós nos tornemos filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida. Gente, tudo que eu estou falando está escrito. Tudo que eu estou falando está no Evangelho. Para que nós nos tornemos inculpáveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida. A geração, o mundo corrompido, por quê? Porque são filhos de Eva, mas não filhos de Deus. Amém? Consideração ou não? Então nós somos híbridos. Hibridar significa fazer aí o cruzamento de duas espécies. Nós temos a mula, que a gente sabe que existe. Nós temos o milho, né? Tem um milho híbrido. Eu não sei o que é que, quais são as duas espécies, mas são duas espécies diferentes. Esse milho aí já não é, não é o milho que eu conheci quando era criança. O milho que eu conheci quando era criança, a pamonha do milho que eu conheci quando era criança, era outra pamonha. Era outra pamonha. Né, Wendel? Não se faz pamonha como antigamente. Não se faz. Né? O homem passa falando aí. Olha a pamonha, né, Wendel? Mas não é a mesma pamonha. Amém, gente? Deus falou conosco? Falou? A gente não tem que pensar, não. Nós somos um ser. Nós queremos ser filho de Deus. Então o filho de Deus pensa, o filho de Deus raciocina, o filho de Deus pondera, o filho de Deus, ele não faz as coisas assim precipitadamente. O filho de Deus, ele precisa ter a razão fazendo parte do seu raciocínio, do seu pensamento. Amém? Então nós somos, é uma luta para a gente, porque a gente às vezes quer ser racional, mas acaba às vezes sendo irracional. Quer dizer, nós temos um pouco de uma coisa, um pouco da outra, mas Deus nos deu força e poder para nós rejeitarmos o que é irracional e ficarmos com o que é racional. Amém? Por isso que o Evangelho nos diz tudo que é justo, direito, amável. Para fazer isso eu não tenho que pensar? Tudo que é direito, honesto, justo, de bom ser, eu tenho que pensar. Para fazer as coisas certas, gente, eu tenho que pensar. Eu não posso deixar ser levado pela situação, pelas circunstâncias, porque senão eu vou fazer errado, eu vou fazer do jeito que o diabo quer. Amém. A gente fica empolgado, a vontade de falar muito, né, Torinho? Então, por mais que a gente fale depressa, a gente ainda deixa a coisa para trás. Deu para entender? Ajudou? Ou você gosta só de rezar? Por que que rezar não resolve o problema para ninguém? Você só repete papapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap né? Eu penso, eu já rezei a Salve Rainha, já rezei o credo. Quando eu comecei a pensar, né, eu fui pensar nas coisas que estavam ali, ó. Tem muita coisa interessante. Mas quem reza simplesmente não pensa. Degredados, filhos de Eva. Pronto, é só essa frase aí, já salva a reza. Degredados, filhos de Eva. Nós realmente somos filhos de Eva. Amém? Mas Eva, não filho de Deus. Nós também não somos demônios. Mas parece muito, amém? É, a gente parece muito. Quando você vê uma mula, ela, você não nega seu pai de jeito nenhum. A gente vê uma mula, você fala, né? Você vê um burro, você fala, ó, você não vai dizer para mim que você é filho do cavalo, que não é. Você não, né? Você não nega seu pai, não. Não é não? Quem quer falar? Me chama. Consideração. Demito? Olha lá, Demito quer. Agora, meus irmãos, presta atenção. Porque às vezes você pode ficar sentido, falando, mas eu falo, falando que eu sou. Não gostei, não. Não gostei, falou que eu sou filho do diabo e tal. Mas eu até concordo com você. Eu também não aceito. Eu não quero ser chamado filho do diabo, não. Eu, também eu, para mim, eu sou o quê? Para mim, eu sou filho de Deus. Amém? Eu não abro mão da minha paternidade, não. Eu sou filho de Deus. O Senhor faz de mim um filho teu. Eu vou dizer que eu sou filho de Deus. E o Senhor é meu pai. O Senhor é meu pai. O Senhor vai me fazer crescer. O Senhor vai me fazer parecer com o Senhor. O Senhor vai fazer me parecer com o Senhor. Diminui a minha orelha, mas eu vou parecer com o Senhor. Amém? Eu preciso parecer com Deus. Quem me vê a mim, completa? Foi isso que Jesus quis. Que você crê nele, você também pode dizer isso. Quem me vê a mim, vê o Pai. Siga-me, eu posso dizer. Vinde após mim. Você vê. Quem me vê a mim, vê o Pai. Fala, filho.
Amém. Eu achei muito bom. Assim, uma coisa que eu nunca tinha tentado para isso, né? A gente, às vezes, muitas vezes Deus falou para nós essa luta que tem dentro da gente, né? O pecado, a vontade de servir a Deus, mas ao mesmo tempo fazendo mal. Mas nunca tinha tentado que a gente tem essa parte que é do diabo irracional.
É. Né?
Mas eu concordo, e é muito verdade. Até uma coisa que o senhor falou no começo, né? Aí, que a dificuldade que a gente tem de desejar o reino de Deus, estava pensando aqui, já é uma prova disso, porque como é que racionalmente eu não vou desejar o reino de Deus e vou desejar a terra hoje do jeito que ela está, com tanta coisa que o senhor falou aí que o homem faz, que a gente vê que não tem sentido, né? É cada coisa que a gente vê acontecendo nesse mundo que não pode racionalmente a pessoa fazer aquilo ali. Né? Então, assim, é como o senhor falou, a gente precisa entender isso mesmo, porque para poder desejar o reino de Deus, né, entender que pensar, saber realmente, crer, né, como o senhor falou, entender e crer que tudo aqui não tem mais jeito. Né? É como o senhor falou, por isso que Deus disse, tem que nascer de novo. Esse homem, a terra que ora existe, não tem mais solução. Né?
E cada vez, por isso que quando Jesus falou, será que quando eu voltar vai existir alguém crendo em mim? Vai existir fé? Vai existir crendo em mim? Será alguém no fim dos tempos raciocinando, pensando em fazer justiça, em fazer bondade? Ou os homens estarão de mal a pior? O que a gente espera de um mundo nessa terra?
Eu estava lembrando, moço, assim, o senhor falou isso aí, mas é uma prova de que a palavra, né? Por isso que a gente tem realmente que Deus tem que falar com a gente, abrir os nossos olhos, porque é como o senhor falou, como Deus não vai achar a fé na terra, mas porque o homem não vai ter capacidade de pensar, né, raciocinar, entender que existe o reino de Deus, né? Que existe. Aí por isso que, como o senhor falou, o homem vai estar perdido, né? Jesus vai voltar e ninguém vai ser capaz de enxergar que existe a esperança do reino de Deus.
Amém. Quem de mim se alimenta, né? Quem de mim se alimenta. O fruto da árvore da vida. O fruto da árvore da vida. Mais alguma coisa mesmo? Amém? Outro. Rapidamente. Toninho? Não, Toninho. Quem mais quer falar alguma coisa? Eu sei que todos estão querendo, mas né? O tempo é pouco, não dá tempo. Todo mundo falar. Só? Luiz? Fernanda? Fernanda ali, ó. Fernanda.
Irmão, eu achei muito interessante, como o senhor falou, a gente passa pelo versículo e não vê essa... O que é o sentido dessa animária, né? Eu nunca tinha prestado atenção. E aí você vai ver essa herança que veio. E fez muito sentido os versículos todos. Maldito o homem que confia no homem. Porque a gente se tornou híbrido, né? Então tudo, o senhor falou, fazer morrer a sua natureza. Essa herança é muito forte. Então a gente tem visto... É uma luta. Enquanto nesse corpo a gente vai ter que lutar. Então clareou. Aí os versículos que o senhor foi falando foi encaixando, né? Assim, que nós vamos ter que lutar até o fim. Por que que Jesus não foi assim, né? Porque ele foi filho de Deus, né? Foi concebido pelo Espírito. Então ele era racional. Achei muito interessante essa parte do...
É porque Eva era racional. E a serpente irracional. Então Jesus pegou Eva, né? Pegou a mulher, a parte da mulher, e o homem não foi um homem do pecado, foi filho de Deus. Eva, Maria não conheceu o homem. Ela conheceu o homem depois. Então os outros filhos, os outros irmãos de Jesus, não eram filhos de Deus, eram filhos de José.
Então essa luta nossa contra, o senhor gosta, falou, parecer mais com esse racional do que com o irracional. A palavra vai vindo, vai lavando. A nossa salvação é nascer de novo, é pedir, Senhor, faz de mim um filho seu. E,
amém.
E fazer morrer essa natureza, né? Esforçar.
Amém. De vez em quando o ar costuma... Às vezes falar para a pessoa, né, que quando ele estava discutindo lá, ele fala, ô demônio, né? Ele chama a pessoa, ô demônio, né? Para com isso, é isso? Demônio, né? Na verdade, a gente chamar uma pessoa de demônio ofende, né? Ofende quando você chama uma pessoa de demônio. Mas por que que a gente quer dizer demônio? Talvez pela maneira, pelo que a pessoa está fazendo. Aí você quer dizer que ela é demônio. Na verdade, o homem é um ser em potencial, está se corrompendo, e a coisa vai ficando mais corrompida, vai ficando mais para demônio do que propriamente para Deus. É? Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Passando a hora. O horário agora é até 9 horas. Eu até gostaria de falar antes de eu orar. Eu queria avisar isso, eu não avisei. A reunião de quarta-feira, hoje está sendo às 8 horas, porque não tinha sido avisado. Na próxima quarta-feira, se não mudar o decreto, será 7 horas para terminar no horário. Amém? Para terminar no horário. Tá bom? Quarta-feira. A Lota tinha falado 7:30. Poderia ser 7:30. 7:30 dá tempo. 7:30, então. Vamos então. 19:30, desculpa eu ter falado 8 horas, mas 7:30, porque às vezes a pessoa sai do trabalho 7 horas, fica muito cedo. 7:30 dá tempo, porque nós temos que encerrar mais cedo. Eu estou passando a hora aqui, né? Terminar, nós vamos sair logo para não ter problema. Amém. Jesus, Pai nosso que está nos céus, meu Deus, Pai. Então, se eu te chamo de Pai, se eu creio que o Senhor é o meu Pai, eu estou negando a minha natureza. Eu estou invalidando o meu eu. Eu creio que eu sou uma nova criatura, eu creio que eu nasci de novo. Eu creio que eu preciso crescer mas não vou deixar de te chamar de pai. Não vou, Deus, deixar de ter a esperança de conquistar esse direito que o Senhor me deu, o direito de ser filho de Deus, o direito de me tornar filho de Deus. Por isso, Senhor, permita-me chamar-te Pai. Permita dizer, Senhor, Tu és meu Pai, Tu és meu Pai, meu Deus, meu Senhor. Eu não posso, ó Deus, aceitar mais o governo, o poder do inimigo, da serpente. Eu não posso mais permitir, Senhor, que a serpente leve vantagem sobre mim, porque hoje eu raciocino, eu penso, eu tenho do Senhor, Pai, muito mais. Eu posso impedir que a serpente leve vantagem sobre mim, sendo eu racional, sendo eu um ser capaz de pensar e dizer não, não. Ajuda-me, Senhor. Faz de mim, Jesus, cada vez mais um homem de fé na Tua palavra, no Teu Evangelho. Faz de mim, Jesus, um ser semelhante a Ti, que pareça contigo, Senhor. Que os meus atos sejam, Deus, parecidos, pelo menos parecidos com os Teus atos, atos de justiça, atos de bondade, atos de amor, atos, Senhor Deus, que eu possa me orgulhar de ser chamado filho de Deus. Chama, Senhor Deus, permita, Pai, chama-me de filho, filho meu, filho meu. Não te deixes enganar, não te deixes ser levado por aquilo que é injusto, que é mau, por aquilo que possa macular a minha fé. Ajuda-me, Pai. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Que tudo que eu faça, todos os meus atos, toda a minha atitude, Deus, possa realmente glorificar o Senhor, Jesus. Glorificar o Senhor. Sejam coisas parecidas com Deus. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Amém.
Filho, eu te digo para ponderar antes de mover teu pé. Inimigos querem roubar sua fé. Fazer tropeçar, filho, no caminho que te fiz andar, eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar. meu abrigo. Filho, eu te digo para ponderar antes de mover teu pé. Inimigos querem roubar sua fé. Fazerem tropeçar, filho, do caminho que te fiz andar, eu estarei contigo, mesmo se vier a se levantar. Seu abrigo, minha palavra te socorrerá, minha doutrina te protegerá.
Amém. Deus nos chama, nos chama de filhos. Presta atenção na palavra. Ele nos chama de filhos, né? Filho, que coisa boa. No caminho que eu te fiz andar, por ele andando, não embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Né? Pelas carreiras direitas, eu te fiz andar. Ele te fez andar, ele salvou. Por isso, nós somos salvos, porque Deus nos fez andar nessa carreira. Coisa boa, graças a Deus. Por isso é importante você ser uma pessoa feliz, dar graças a Deus realmente. Eu me orgulho, né, Margareta? Nós nos orgulhamos daquilo que nós fazemos hoje, daquilo que a gente age, daquilo que a gente faz. Amém. Que são coisas racionais. Abraço, seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe. Até 7:30, quarta-feira.